O assentamento de Quilha, da construção de navio 97 metros do Atlântico Line, que ocorreu no passado dia 14 de novembro e que, por motivos de agenda, não foi possível estar presente. Trata-se de um marco importante na construção de qualquer navio. Agradeço também o convite feito aos jornalistas dos Açores para estarem aqui presentes e poderem conhecer em pormenor o andamento desta construção. O Estaleiro Naval Vião do Castelo é hoje uma empresa de sucesso, tem neste momento uma enorme carteira de encomendas, basta ver, provenientes de armadores nacionais e estrangeiros. Foi neste estaleiro que a maioria dos navios da Transitsular e Mutualista que navegam nos Açores foram construídos. Numa altura que tanto se fala na economia do mar, é bom ver aqui, em Vião do Castelo, uma empresa que consegue vencer. Parabéns. Como é de vosso conhecimento, a Atlântico Line lançou os concursos públicos internacionais para a construção dos dois navios em 24 de abril de 2006. Após as diversas etapas próprias dos concursos, os contratos devidamente visados pelo Tribunal de Contas foram assinados em 21 de setembro deste mesmo ano. Os concursos foram lançados nesta altura porque só em janeiro de 2007 entrava em vigor o novo quadro comunitário de apoio e estes dois navios tinham de ter financiamento comunitário. Até lá, como sabem, nós tínhamos tido o sismo de 98 e estávamos a trabalhar nesse. Até 2004 foi a reconstrução, praticamente. E quando chegamos a 2004, 2005, já tínhamos as verbas executadas no terceiro quadro comunitário de apoio. Como consta do nosso comunicado de conferência de imprensa realizado a 21 de setembro de 2006, com a presença do antigo presidente dos estaleiros, navais de Vião do Castelo, este contrato refere a construção de um navio de 97 metros, de comprimento fora a fora, com 4,6 metros de calado, com capacidade para 750 passageiros e 140 viaturas, e com uma velocidade de cruzeiro de 9 nós, ou seja, a velocidade máxima de 19 nós com 85% da potência. Esta embarcação terá dois hélices azimutais, o que facilitará muito a sua operacionalidade nos diversos portos dos Açores, uma propulsão diesel e elétrica e estabilizadores dinâmicos permitirão atingir a classe conforto 3 para passageiros. Este navio terá também dois hélices de proa com potência conjunta de 1.200 kW. Um segundo navio de 60 metros de comprimento, fora a fora, com 3,6 metros de calado e uma velocidade de cruzeiro de 17 nós, ou seja, velocidade máxima de 17 nós a 85% da potência. Este navio terá capacidade de 394 passageiros e 32 viaturas. Este navio terá também duas hélices imutais, uma propulsão diesel elétrica, estabilizadores dinâmicos e dois hélices de proa com uma potência conjunta de 800 kW. Este navio terá também a classe Comfort 3. Com o decorrer dos trabalhos, foram feitas algumas alterações de pequena monta aos dois projetos. Estas alterações têm mais a ver com arranjos internos, como aconteceu com o navio maior. Assim, este navio terá 27 camarotes, com a capacidade para cerca de 100 passageiros, e camarotes para 38 elementos da tripulação. No que diz respeito ao navio mais pequeno, dedicado preferencialmente às ligações do Grupo Central, como foi descrito pelo Sr. Presidente do Estaleiro Naval, verificou-se que para cumprir as novas exigências em relação à estabilidade, era necessário aumentar a boca em cerca de 60 cm, o que diminuía a velocidade do cruzeiro em cerca de 1 nó. Dado que nós não podíamos prescindir da velocidade de 17 nós, foi alterado o projeto do navio, que passou de ter 70 metros de comprimento em vez dos 102 metros proposto na primeira versão do Estaleiro Naval de Vião do Castelo. Tivemos de aumentar também a potência do navio, como foi descrito pelo Sr. Presidente. Este novo projeto foi encerrado em tanque e o estaleiro passará agora à fase de finalização das especialidades para depois avançar para o corte do aço, tal como ocorreu com o navio de 97 metros. Quando a Atlântico Line ficou incumbida de gerir o transporte marítimo de passageiros, sabia de antemão que haveria a probabilidade destes dois navios não serem entregues antes do início da operação de 2008. Na construção do navio e na sua certificação posterior, há sempre um conjunto vasto de imponderáveis, como vos explicou o Sr. Presidente dos Estaleiros Navais de Vião do Castelo. Por isso, os contratos assinados com a Transmaçor para o aluguer do Ilha Azul e com a Hellenica Seaways para o aluguer do Santorini, que foram avisados pelo Tribunal de Contas, já previam a opção de utilização destes dois navios por mais um ano. Para o caso Santorini, trata-se de exercer este direito de opção até 31 de outubro, e relativamente ao Ilha Azul até 31 de dezembro de 2007. Pelos dados que temos neste momento, embora muita coisa já tenha sido feita no navio maior, há uma forte probabilidade de este navio não estar pronto para a operação 2008, que ainda por cima este ano deve começar mais cedo, devido à data da festa do Assunção de Cristo dos Milagres. Assim, neste contexto, a Atlantic Line já expressou a vontade de renovar o contrato de fretamento do Santorini com a Hellenica Seaways. Como sabem, o Ilha Azul entrou em doca seca, aqui em Viana do Castelo, a semana passada. Até agora estiveram a realizar trabalhos de manutenção dos motores e a cortar o aço. Tudo indica que os geradores e os motores não foram afetados a nada. Aliás, o navio estava em perfeitas condições mecânicas quando embateu no baixio fora do porto da Praia da Graciosa. É provável que esta reparação fique concluída antes do final do ano, como ouviram. Até lá, a Atlantic Line tomará a decisão de renovar ou não o contrato com a Transmassor para o próximo ano. Gostaria de dizer que, em 2005, quando falámos nas necessidades para o transporte marítimo de passageiros, dissemos que eram precisas 4 embarcações. Duas que estão agora a ser construídas e que estarão provavelmente prontas no decorrer de 2008, e outras duas para substituir os cruzeiros que já têm mais de 20 anos. Como sabem, os sistemas de incentivos deste novo quadro comunitário de apoio foram recentemente publicados. A parte que diz respeito ao apoio à construção de novas embarcações está na sua fase final de notificação a Bruxelas, nomeadamente o subsistema designado por desenvolvimento estratégico. Este subsistema permite financiar a construção de novas embarcações para substituição das existentes, constando um subsídio a fundo perdido de 45% e um empréstimo reembolsável de 25% do investimento total. A exigência é que as novas embarcações liguem pelo menos uma ilha de aquazão às outras ilhas. A Transmassor está certamente nestas condições. Por outro lado, o projeto de reordenamento do Porto da Madalena, orçado a cerca de 18 milhões de euros, está em fase de análise em modelo reduzido no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Como sabem, especialmente as pessoas que conhecem aquele porto, a solução final que adoptarmos para o contramolho tem uma influência determinante no tipo de embarcação que substituirá os cruzeiros. Pretendemos que estas novas embarcações permitam o transporte de passageiros e de viaturas. Mas, como sabem, com o atual calema interno no Porto da Madalena, tal não é possível. Expôs a razão porque não avançamos ainda para a substituição destas duas embarcações. Como veem, as nossas promessas não estão esquecidas. Estão a ser calendarizadas de acordo com uma sequência lógica que permitirá tornar as melhores opções, tendo em atenção as diversas condicionantes que influenciam o transporte marítimo de passageiros nos Açores. Todos gostaríamos de andar um pouco mais depressa. Certamente o Sr. Presidente do Estaleiro Naval, Viana do Castelo, também. São investimentos elevados que têm uma vida útil de várias dezenas de anos. E por isso o atraso de alguns meses, embora cause transtornos, é no final irrelevante. O que vos posso dizer é que estamos empenhados que estes navios construídos em Viana do Castelo sejam um marco de qualidade no transporte marítimo de passageiros nos Açores.
Passaremos então agora, se não se importassem, ver então o filme da...
O assentamento
aqui e depois um esquema sobre...